Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07. Bom dia você. Tá começando mais um Tropa de Elite, hein? Bom dia pra você em casa, pra você no trabalho, pra você que tá deixando o trabalho agora, deixando o plantão de uma madrugada. Agora é hora de ir pra casa daquela descansada legal, né? Pra você que vai cruzando as estradas da nossa região, muito obrigado pela sintonia, pela carona mais que especial.
Gabriela FM.
Aqui a notícia chegando primeiro, muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita. Do meu lado, dividindo a bancada já semana pra dar um bom dia, tem ele.
Marinho Santos.
Eu chegando no seu rádio a partir de agora até as 8 da manhã de hoje. Você fica ligado, a língua está afiada hoje, viu? Cuidado, porque daqui pra frente tudo vai ser diferente.
Amanheceu inspirado você hoje, hein, rapaz?
Daqui pra frente eu falei,
tudo Scarpe. Tudo vai ser diferente.
Porque, meu amigo, às vezes as coisas...
são tantas emoções, bicho.
Tem que mudar, viu? Tem que mudar muita coisa nessa cidade de São Jorge dos Ilhéus,
viu? O futuro é logo ali, seu repórter. O futuro. É bom falar do futuro. A gente vive do presente, não podemos esquecer do passado. E sempre lembrando que o futuro é logo ali, viu?
Você não pode ficar vendo de arquibancada tudo de errado acontecendo.
Mas de jeito nenhum.
E nós, rapaz, ficarmos calados aqui, engolindo um cadeado.
Nós temos essa responsabilidade, esse compromisso, né? De ser o porta-voz do povo, de ser a voz do povo. E esse canal aqui, com certeza, através desse programa, não deixa o povo na mão, mas de jeito nenhum. E nossa equipe já está preparada. Daqui a pouquinho a gente convoca para o Giro Regional. O Tropa de Elite coloca a sua cidade em destaque, trazendo aí as informações através dos nossos correspondentes: Matheus Santos, Nath Almeida, o Manuel Messias, o Paulo José. O futebol, que a gente mantém essa tradição de trazer as informações do futebol, a paixão do brasileiro, com esse campeão aí que é o Edenildo Braga. Daqui a pouquinho no nosso quadro Bola Dentro, é o futebol em destaque aqui no Tropa de Elite. Seu repórter Marinho Santos, e a turma participa do nosso programa mandando mensagens de áudio através do 739-8829-1029. É o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Gabriela FM. Você manda a sua mensagem, viu? 988291029. Mensagem de até 30 segundos. Você pede seu alô, faz a sua denúncia, coloca a boca no trombone, faz aí avalia a sua participação, com certeza. Manda mensagem também de texto pra gente, tá fazendo aniversário hoje. Conhece seu filho, sua filha, seu parente tá fazendo aniversário hoje? Então desejo parabéns também aqui no Tropa de Elite. Tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade? Também aqui você tem um espaço garantido e assegurado na tribuna do Tropa de Elite, viu? Programa mais democrático. Marinho Santos que é democrático até certo ponto, é? Eu acho engraçado quando você fala isso. Democrático até certo ponto, viu? Ai, ai, ai. Ó, contagem regressiva aí pro Bye Bye São João, lá do nosso amigo João Bittencourt, Sítio J Baliza, trazendo aí nosso querido Itaçuci Quequeta numa festa bacana, né, com muitas comidas típicas, música de qualidade. Garanta aí o seu ingresso. Um abração ao nosso amigo João Bittencourt. A gente vai falar mais uma vez aqui, convidar essa moçada, porque vai ser agora, dia 30, o Bye Bye São João, seu repórter. Dançar forró com Itaçuci Quequeta, rapaz, é privilégio para poucos, viu?
Itaçuci.
Dança forró. E pra fechar a temporada junina, nada melhor do que curtir essa festa.
Pelo menos Itaçuci é fiel torcedor do Vitória. Agora o cara travestido de Bahia, como Quequeta, que era Vitória doente, e hoje é...
Ele mudou.
É Bahia, vira rapaz. Folha.
Ele mudou, viu?
Chamado de vira folha.
Mas é isso aí, anota em sua agenda, dia 30 de julho, próximo sabadão tem um Bye Bye São João lá no J Baliza, do nosso querido João Bittencourt, e uma grande festa está sendo preparada. Vamos lá! A partir de agora, então, as manchetes que serão destaques. Antes das manchetes, seja escarpita, tem informação do tempo. A turma gosta de sair de casa bem informada. A turma gosta de ficar em casa bem informada. Então vamos lá. De acordo com a agência Clima Tempo, informações chegando. E a temperatura. Bom, de acordo com a agência Clima Tempo, céu parcialmente nublado nesta manhã de quarta-feira em Ilhéus. Nós temos aí 19 graus nesse exato momento, fazendo aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória. Rodovia Ilhéus Itabuna, 19 graus, os ponteiros marcando aqui no nosso termômetro. 9% é a probabilidade de chuva para hoje, olha só, 9%. Umidade do ar de 97%, ventos de 14 km por hora. Tá bacana, não tá ventando forte não. E o sol vai aparecer sim, viu, seu repórter? E a partir de agora, agora sim, as manchetes que serão destaques no nosso programa até às 8, hein? No oferecimento, pomada especialista, inimiga das dores, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, tá na boca do povo. Banco Bom Sucesso, empréstimo seguro com facilidade de pagamento, 9 Mistura. E também Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus. No ar as manchetes. Opa, de elite.
Companhia Independente da Polícia Militar 68 realizou incursão no Alto Santa Inês. Fuga, é carreira. Saiu todo mundo em disparada. Um adolescente ficou para trás e foi surpreendido. Com ele, a polícia encontrou na cintura uma pistola calibre 38, né, 9mm, carregador de pistola, cocaína, maconha, balança, crack e celular.
Meu Deus do céu, viu? Olha, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia não confirmou o caso da varíola dos macacos em Ilhéus. Saiu a notícia inicialmente confirmando aquele caso, né, do homem que viajou para a Europa, e logo em seguida a CESAB mandando nota dizendo que não foi confirmado ainda, que os dois casos continuam em investigação. A gente vai trazer esses detalhes também. Tem a bomba, seu repórter do dia de ontem, que foi no caso Ranitla, né? O caso Ranitla que a gente tem acompanhado. O Tarcísio, ele se apresentou à Polícia Civil em Ilhéus, já está no presídio Ariston Cardoso. Todos os detalhes a gente vai trazer aqui no nosso programa de hoje. Inclusive, falar de um laudo que foi apresentado aí pelo perito. A gente tem alguns questionamentos para fazer. E vamos tentar um contato com a família da Ranitla, né, para trazer mais informações desse caso de repercussão nacional, seu repórter.
E troca-troca de tiros no bairro do Malhado entre facções rivais. E a polícia, quando chegou, aconteceu a fuga em direção ao cemitério do Basílio. A polícia, quando chegou no Basílio, foi recebida a tiros. Alguns elementos fugiram, sendo que um deles sobrou na reta.
Olha,
a sacola, viu, Scarpe?
É?
Munições apreendidas e ainda uma garota de 15 anos. Uma sacola cheia de munições.
Meu Deus do céu. Olha, amanhã tem audiência pública na Câmara de Ilhéus, vai discutir alternativas para o fim do lixão aqui na cidade. Amanhã, em quinta-feira, dia 28. Amanhã também tem entrevista. Ele que é comandante do 2º Pelotão, Teotônio Vilela, da 70 CIPM. O capitão Zacarias estará conosco amanhã no bate-papo a partir das 7. Vamos falar de segurança pública, vamos falar das ações, né? O combate ao tráfico de drogas, à criminalidade. Vai ser uma entrevista muito legal amanhã com o capitão Zacarias, ao vivo aqui no Tropa. Você está sabendo, já está valendo, né? A nova carteira de identidade nacional já começou a ser emitida. E qual é a sua opinião, seu repórter? Você gostou do visual da nova carteira?
Visual, gostei sim, e vou tirar a minha imediatamente.
Bom, essas e outras a partir de agora, né? Tem mais ainda?
Tem aqui, o pau quebrou no Cururupi. É uma briga envolvendo vizinhos, agressão, lesão corporal, tudo por conta da abertura de uma valeta. com a presença da polícia, o bate-boca continuou. Uma valeta em plena via, né? Em plena pista.
É, rapaz, essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo! Pra você, pra você, pra você. Psh. Pra você também, viu?
Bom dia, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:18, 6:18. Olha, Peto 68 no comando do Sargento PM Jairo, juntamente com a outra guarnição composta pelo Cabo PM Alain, o Soldado Anderson, dando seguimento à Operação CVLI. É o que, Scarpe? CVLI, essa operação, realizou. Olha o que aconteceu. A Petro foi até o Alto Santa Inês fazer uma incursão. Conhecido lá o local como intenso tráfico de drogas, de entorpecentes, uma boca de fumo, onde encontrava-se um grupo. Aí o grupo, quando o grupo de jovens que saiu em desabalada carreira, todo mundo deu pinote quando viu a polícia chegando. Um adolescente de iniciais P, o P, ele ficou para trás, foi surpreendido, não tendo chances de fugir. O P, sabe o que aconteceu com o P? No local ele tinha, na linha da cintura, uma pistola calibre 380, e ao lado uma sacola contendo uma balança de precisão e ainda, ó, carregador de pistola 9mm, papelotes de cocaína, papelotes de maconha, pedras de crack e um aparelho telefone celular. Após a apreensão do adolescente, do menor, da criança de iniciais P, a mãe compareceu no local e se identificou, né? E Diane foi parar lá na sétima para poder liberar o filho. O filho com maconha, cocaína, crack, pistola, carregador, tudo isso, Scarpe. E a mãe, rapaz, depois daí a mãe foi lá para liberar o filho, porque é o menor.
O menor, né?
É o menor.
E aí a mãe, a família sofre pra caramba com
às
isso.
Às vezes
aí,
não, né? Sabe, é. Não tem conhecimento.
Muitas.
Mas às vezes tem conhecimento.
Tem muitos casos aí, né? Os responsáveis, o pai, a mãe, não tem conhecimento. Tem outros, como você colocou muito bem, até são coniventes, né? Chega em casa com dinheiro, chega em casa com celular novo, chega em casa cheio de roupa de marca. E aí conseguiu como? Não trabalha, né?
Aí não pergunta, vai gostando.
Vai gostando, vai gostando.
Vai gostando, porque vai chegando cada dia com uma coisa diferente de valor. E aí vai gostando.
Viu? É complicado.
Olha, daqui a pouquinho eu volto falando de um homem, estava solitário no ponto de ônibus, próximo da 13ª Siretran, quando de repente surgiu dois bandidos numa moto. Anunciou o assalto, tomou o aparelho, telefone e celular. Bairro do Iguape, onde o fato ocorreu, no ponto de ônibus.
Lamentável, você tá no ponto de ônibus, trabalhador, para pegar o buzô e a malandragem chega para meter assalto. Olha, começou a ser emitida a nova carteira de identidade nacional, esse documento que adotará o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas, CPF, como um registro geral único e válido para todo o país. O primeiro estado a emitir a carteira foi o Rio Grande do Sul, né? Ontem, terça-feira. Em seguida, o Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas e Pará. Não há ainda previsão para os demais estados, viu, seu repórter? Você está agoniado para trazer a sua RG nova, né? Essa nova carteira de identidade, o novo RG, ele vem com o QR Code. Esse QR Code pode ser lido por qualquer dispositivo apropriado, como um smartphone, o que permitirá a validade eletrônica da sua autenticidade, bem como saber se ele foi furtado ou extraviado. Essa nova versão do documento de identificação servirá também né, de documento de viagem devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes. Até o momento, porém, o Brasil só tem acordos para o uso do documento de identidade nos postos, né, imigratórios de países do Mercosul. Para as demais nações, o passaporte continua sendo obrigatório. O novo Registro Geral RG terá validade de 10 anos para pessoas com até 60 anos de idade. Para os maiores de 60 anos, seu repórter, a sua notícia é boa para você e para muita gente, né? O RG continuará valendo por tempo indeterminado. Acabou esse negócio de 10 anos, você tem que voltar lá para pegar, tirar um novo RG, uma nova versão, enfrentar a fila, viu?
É, eu gostei.
Partiu dos 60, ou a tempo indeterminado.
E amanhã, Scarpino, tem uma coisa interessante.
Amanhã, né? Faz o que é que tem amanhã?
A Câmara de Vereadores vai discutir a questão do lixão.
Isso, daqui a pouquinho a gente vai trazer essa matéria, né? Eu queria agora, ontem a gente teve um fato lamentável, eu queria até inclusive pedir. Você fala muito aqui de motoristas, né, que tem aquele carinho com os passageiros, o motorista da Via Meta, da São Miguel, que faz as linhas, principalmente dos distritos, já conhece, né, os passageiros, já conhece a estrada, já conhece os problemas, os desafios. Ontem aconteceu um erro com a troca do motorista e quase que acontece uma tragédia. Foi desviado um buraco e o ônibus ficou, né, pendurado na ribanceira. E rapidamente a Secretaria do Interior, através do Nino Valverde, já entrou em ação. Recebi as fotos ontem à noite de todo o trecho, trabalho que foi feito em Urucutuca, onde o ônibus teve aquele problema. Foi um erro do motorista, mandaram o motorista que não conhecia o local, ele foi desviado do buraco e acabou jogando para o lado do rio, na ribanceira, e por pouco não causou uma tragédia. Então pedi, a pessoa que libera os motoristas para a rota aí, evitar trocar, principalmente nessas localidades onde os problemas são muitos. A gente sabe, a gente não quer tapar aqui o céu com a peneira, nós sabemos, mas também o papel de um motorista que conhece a sua rota, né? Que conhece os distritos, que conhece as pessoas, isso faz a diferença.
Mas, Capita, você me fez lembrar um motorista que fazia a linha Ponta do Ramo, motorista da Via Metro, Ponta do Ramo. Ele era conhecido como Cabeludo. Ele deixou a empresa, saiu da empresa, ou a empresa não quis mais o serviço dele, mas o Cabeludo, meu amigo, era querido na linha. Ele ganhava presentes, era frutas, era verduras, o povo gostava do Cabeludo. De repente o Cabeludo deixou a empresa Via Metro, mas todo mundo da Ponta do Ramo, todos os moradores, sabem da pessoa que eu estou falando. Não tem uma procuração para defender o motorista, mas era um motorista querido e que a Via Metro perdeu, e perdeu muito com a saída do Cabeludo, viu, Scarpa?
Você fala muito dessa questão de motoristas, que eles acabam fazendo parte do dia a dia dessas comunidades, né, seu Marinho Santos? E a população abraça, a população gosta, a população agrada. Isso é muito bacana. Eu vou dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Antes disso, pode trazer essa notícia, porque é bom o pessoal se preparar. A questão do aterro sanitário do Itariri, que na verdade não chegou a ser um aterro. No início até que ficou parecendo um aterro sanitário. Depois, lixão. E é uma bomba que pode explodir a qualquer momento. E agora o país inteiro está dando basta no fim dos lixões. Itacaré já aconteceu, Itabuna, Augusto Castro, né? Em Itajuípe, Marinho Santos, o Marconi Amaral, o ex-prefeito Marconi Amaral, ele foi, saiu na frente da questão do fim do lixão de Itajuípe. E Ilhéus agora vai fazer essa discussão mais uma vez. E você está com a matéria no ponto, eu quero já parabenizar a iniciativa, ele é o propositor dessa audiência pública. É o vereador Augustão. Traga essa matéria pra gente.
Olha, essa audiência pública vai debater amanhã, a partir das 15 horas, 3 da tarde, na Câmara Municipal de Ilhéus, o fim do lixão municipal, visando aí atender o que determina o novo marco legal do saneamento básico. E de acordo com o propositor da audiência pública, o vereador Augustão, o objetivo é discutir alternativas para acabar com o lixão no município de Ilhéus em atendimento à Lei 14.026, que trata do marco regulatório do saneamento e sancionada no dia 15 de julho de 2020 e vai estabelecer prazo para o fim dos lixões nos municípios brasileiros até 2024. E de acordo com a lei, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deveria ter sido implantada até o dia 31 de dezembro de 2020, exceto para os municípios que até essa data tenham elaborado o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos. Então, dessa forma aí, ficaram estabelecidos os prazos de 2 de agosto de 2021 para capitais de estados e municípios integrantes de região metropolitana até 2 de agosto de 2022, para municípios com população superior a 100 mil habitantes até 2 de agosto de 2023 e para municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes até 2 de agosto de 2024 para municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Então o vereador Augustão, inclusive, está recepcionando aí. O pessoal está chegando aí em Ilhéus aí, viu? Uma comitiva para poder participar desta audiência pública amanhã na Câmara Municipal da cidade de Ilhéus, seu Robertinho Scarpita.
Qual horário? Reforça aí qual horário?
3 da tarde, 15 horas.
Pronto, importante aí a participação. Vamos no zap, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Volta de elite, aqui o povo fala.
Vamos nessa, bom dia Marinho Santos, bom dia Scarpita, Hilton, mais conhecido como Cabeludo, que Marinho citou aí há pouco, viu? Mora aqui na minha rua, namorada do Porto. Você falou do Cabeludo, tá vendo, seu repórter? Um abração à turma aí da Morada do Porto, ligado com a gente. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Manda um abraço pra gente aí, viu? É o Vistoso de Sambaituba. Vistoso, vistoso, viu? Olha, Marinho Santos, Scarpita, Biratã. Olha, parabéns aí pelo programa, viu? Muito bacana, vocês dois aí. Tô aqui acompanhando também no Facebook. Um abraço, viu? Olha, bom dia, amigos do Tropa de Elite. Olha só, não é só esse trecho aí de Urucutuca, não, que tava necessitando da manutenção para evitar tragédias nas estradas, viu? Então aí o pessoal, né, tá pedindo aqui socorro. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Tô ligado no Tropa de Elite. Só esqueci de botar seu nome aqui, né, rapaz? Tá vendo? Eita, tem mais aqui. Chico Lopes, bom dia, bom dia. É, Marinho Santos Scarpita, a situação aí já foi corrigida, viu, Chico Lopes? Rapidamente aí, né, já foi resolvido esse problema, esse trecho aí de Urucutuca. Foi rápido aí, viu, secretário Nino Valverde. Tem mais aqui, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Uma feliz quarta-feira para vocês dois, para todo mundo, rapaz. Olha, Scarpita e Marinho Santos, o puxadinho de luz continua construindo, hein? Cadê a base dos guardas que não vejo? O nosso salve Jorge. Verdade, viu? Atenção, atenção aí. Ô, secretário, o Barretão, que é da Ordem Pública, e ficou acordado, Marinho Santos, que teria uma base da Guarda Municipal. Seria uma contrapartida desse puxadinho de luxo ali na Avenida Soares Lopes. Inclusive, o vereador Fabrício Nascimento apresentou na Câmara, né, solicitando melhorias justamente para a base da Guarda Municipal. Bem lembrado, viu? Salve Jorge, um abraço para você, ligado com a gente aí no centro da cidade. Tem mais ainda aqui. Dona Maria de Lourdes, ex-vereadora, um abraço para a senhora, Dona Maria. Uma quarta-feira abençoada, viu? Olha, Barra do Rocha, viu, Scarpita? Avisa aí, o condutor embriagado causou um acidente, deixou uma mulher ferida na BR-430. Tô ligado em vocês aí, viu? Um abraço. Manda um abraço pra Gel e pra José Otávio. Aí ele é o Zé Lindomar lá de Travessão, homem da notícia de Travessão. Valeu, Lindomar! É o xará do Ratinho Mendes, rapaz. Olha, bom dia, meus amigos, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Manda um abraço pra gente, o casal aqui, Antônio e a Selma, em Serra Grande. Marinaldo tá lá no sol e mar também curtindo a gente para fechar essa rodada. Bom dia, meus amigos, que Deus continue abençoando vocês. Aqui é Pé na Cova. Mando alô aí para todos os torcedores aqui do Botafogo da Serra e também para Raimundo, Sítio da Paz. Valeu, Raimundo, um abraço pra você, viu?
Botafogo.
De Serra Grande.
Da Serra, esse é. Botafogo.
É o do Jardel, meu querido é. Amigo Jardel.
Não, não venceu, né, Scarpa?
Não deu pra vencer, né?
Meu pai do céu.
Mas faz parte, né? Futebol é isso, né, seu repórter? É. Às vezes a gente ganha, às vezes perde, às vezes empata.
Vou falar em futebol, velho, uma promessa, seria uma promessa. Hoje ele é político, o Luciano Luna, que passou pelas divisões de base do Itabuna Esporte Clube, treinado na época pelo técnico Gildenberg Noronha. Alô, Luciano Luna, aquele abraço.
Aquele abraço.
Viu?
Inclusive,
poderia ser
matéria,
um craque hoje, viu, Scarpa?
Tem uma matéria muito bacana no nosso site da entrega aí do campo lá do Salobrinho, hein? Acesse aí jornal programa tropadeelite.com.br, o nosso e-mail jornaltropadeelite@gmail.com. É, algumas pessoas aí estão pedindo aqui para mandar material pra gente. Bom, o que que você traz na volta que eu vou no giro? Eu vou no giro agora.
E troca de tiros, bairro do Malhado foi parar lá no cemitério do Basílio, a polícia chegou, os elementos receberam a polícia a balas, a tiros, detalhes no Tropa.
Essa onda de violência, meu Deus do céu, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Você ouvinte ligado aqui, né? Hoje, quarta-feira, dia 27 de julho, Matheus Santos chegando com informações para a nossa Uruçuca e também para a nossa região. Universidades federais e estaduais visitarão o programa Lixão Nunca Mais em Itacaré. O programa Lixão Nunca Mais do município de Itacaré recebeu no dia de ontem e estará recebendo hoje, mais uma vez, a presença de representantes de 7 universidades, inclusive uma da Alemanha, além de prefeitos e secretários de meio ambiente dos municípios integrantes do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul da Bahia, CDSLS. Itacaré, portanto, foi assediado ontem e acontecerá hoje também, né, será o centro da, está sendo, melhor dizendo, das discussões sobre resíduos sólidos no estado da Bahia. É um momento raro e preciso, pois estaremos debatendo com especialistas sobre um tema de maior importância para o desenvolvimento sustentável da nossa região, disse o secretário de Meio Ambiente de Itacaré, Marcos Lued. Agora, falando de Uruçuca, mais capacitação, mais apoio para a área rural. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, realizou um encontro na Fazenda Liberdade para apresentar uma nova parceria celebrada entre o Senar e o Banco do Brasil. O objetivo do circuito é capacitar produtores rurais de 25 estados. Para 2022, estão programados 300 eventos, sendo que cada encontro tem duração de 8 horas, com turmas entre 25 a 30 participantes. Assistência técnica e gerencial, a TEG do Senar, será apresentada aos participantes. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Bom dia.
Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã você volta trazendo mais informações. Eu vou direto pro break, vamos pro intervalo comercial até as 8, Tropa de Elite. Um oferecimento todo especial aí, pomada especialista, a inimiga das dores. Pré-moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doce. Sai daí não, a gente volta já já, hein? Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Continua!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tropa de Elite, Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 6h43. Tropa de Elite no ar. Preste atenção o que aconteceu, bairro do Malhado começou, o início de tudo foi no Malhado, uma guarnição da Companhia 70, os policiais, o soldado PM Yuri Luiz Mendes, e aí meu amigo, o soldado Murilo, comunicou no plantão central da Polícia Civil. Eles foram acionados pelo número 190, 190 da Polícia Militar, que estaria ocorrendo uma troca de tiros, troca de tiros de facções rivais na segunda travessa da Rua do Ouro Verde, Rua Ouro Verde. Segunda travessa Rua Ouro Verde no bairro do Malhado, que alguns elementos envolvidos nessa troca de tiros teriam fugido em direção ao cemitério do bairro do Basílio. A Polícia Militar, Companhia 70, guarnição, de imediato foi até o bairro do Basílio, diligenciou no local, o local indicado, o cemitério, flagrando quando chegou alguns elementos, os quais eles deflagraram tiros em direção à guarnição da Polícia Militar. A polícia revidou a injusta agressão e o autor dos disparos, ele conseguiu fugir junto com outros elementos. No entanto, a polícia conseguiu segurar um dos elementos em flagrante, Matheus Santos Costa. Esse aí a polícia segurou. Ele, morador no Alto São Domingos, número 114. Ele portava na cintura um revólver Taurus. Revólver Taurus, calibre 38 especial, oxidado, 4 polegadas, cabo de madeira e numeração suprimida. O revólver municiado, estava municiado com 6 cartuchos intactos. O Matheus estava acompanhado de uma garota de iniciais LJS. Essa garota tem apenas 15 anos de idade. Ela tem 15 anos, é uma adolescente. Ela levava com ela uma mochila. E sabe o que tinha na mochila? Uma mochila de cor preta contendo um saco com 15 munições calibre 38 intactas. Outro saco contendo 19 cartuchos intactos calibre 12. Foi apresentado também um telefone celular Samsung, que estava na posse da garota de 15 anos apenas, iniciais LJS. Então tá aí, são as crianças, adolescentes, né, que são surpreendidas pela polícia em poder de marginais, de bandidos, de traficantes. E aí, eu já falei um caso que envolveu menor, lá no Alto Santo Inês. Agora eu trago essa, que foi surpreendida no bairro do Basílio, cheia de munições, com a sacola. E aí, mais uma, né? Eu quero mandar um abraço aqui ao meu primo, tá lá no Pula Macaco, município de Maraú, o Ronaldo, filho de Tonhão, aniversariante do dia Ronaldo. De hoje. É o Ronaldo. Ronaldo. Ele é filho de Tonhão, dividido Ronaldo. Com o irmão do Tonhão, meu primo Ivan.
Ronaldo.
Os dois irmãos,
Ronaldo.
Ronaldo. Ronaldo é aniversariante.
Ronaldo é Bahia.
É, Bahia. Tonhão também é Bahia.
Bahia.
Tonhão, o Tonhão fez o Ronaldo, mas quem cria o Ronaldo é o irmão Ivan. Lá na fazenda Pula Macaco, no município de Maraú. E eu quero desejar boa viagem, a Romaria, a Bom Jesus da Lapa, aos romeiros de Uruçuca, o prefeito Moacir Leite, toda a comitiva, o vice-prefeito, o Pai Celestial, o Dinho Argolo e toda a comitiva, os vereadores da cidade de Uruçuca, Romaria, Bom Jesus da Lapa, pagar promessa. O prefeito esteve doente e agora ele vai pagar essa promessa, mais uma promessa que ele gosta muito, da cidade da fé, Bom Jesus da Lapa. E você que é romeiro, viu? Você que é de Ilhéus,
vai começar a viajar, né?
É da região, uma boa viagem para cada um de vocês. A Romaria, a cidade da fé, Bom Jesus da Lapa, onde Robertinho Scarpita ainda não conhece. Recebeu o convite do prefeito Moacir Leite ontem e recusou não poder
não
ir.
Não recusei ainda.
Você disse que não vai poder
não
ir.
Não recusei ainda.
Ele ligou para você.
Tô ajustando aqui a agenda. Tô ajustando a agenda para ver se dá para a gente partir aí. Com essa comitiva, a Bom Jesus da Lapa.
Eu fui para Brasília. Você
tem que dar resposta hoje.
Inesquecivelmente, você não ia esquecer mais nunca dessa viagem.
Não.
A turma é boa.
Um abraço.
A turma
aí.
É de
eu
boa.
Quero agradecer o convite. A gente está preparando aqui uma agenda, ajustando, mas hoje eu dou a resposta aí. Mas desde já agradecer o convite. Olha, é um grande movimento aí, o Marinho Santos, inclusive porque o prazo termina dia 31. Para a questão do auxílio taxista, como teve o auxílio motorista, tem aí o auxílio taxista. O auxílio taxista, prefeituras têm até o dia 31 de julho para enviar o cadastro para os taxistas receberem até R$1.000. É o programa social, esse valor de investimento aí, o prazo é até o dia 31, chamar a atenção aí dos gestores e os amigos taxistas ligados com a gente. Edenino Braga tá chegando, vamos lá então, é hora do futebol aqui com a gente, mantendo aí essa tradição de trazendo as informações do futebol aqui no nosso programa. E já já tem mais um giro regional para você, hora do futebol no Tropa, tá pintando.
Bola dentro.
Edenino Braga, bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia a você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. O Curitiba saiu da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Coxa venceu o Cuiabá no Couto Pereira por 1 a 0. Aleph Manga marcou o único gol da partida. O time paranaense foi aos 22 pontos e subiu para a 13ª colocação. Ultrapassado pelo próprio adversário, Cuiabá caiu para a 17ª colocação e agora está no Z4, tem um total de 20 pontos ganhos. O Bahia esteve perto de anunciar a contratação de mais um reforço neste final de semana. O tricolor chegou a ter conversas avançadas com o meia Chay do Botafogo, mas foi ultrapassado pelo rival na Série B, o Cruzeiro, que acertou a contratação do jogador de 31 anos. A Raposa chegou a um acordo com o atleta e o time carioca fechou o empréstimo até o final deste ano. A equipe celeste ainda terá a opção de compra de Chay ao final do contrato pelo valor de US$550 mil, aproximadamente 3 milhões de reais. E a Federação Baiana de Futebol confirmou os jogos finais da Série B do Campeonato Baiano. Neste domingo, em Ipiaú, Itabuna e Jacobinense se enfrentam às 14h45. O jogo de volta acontece no sábado, dia 6 de agosto, na cidade de Jacobina. Independente de quem ficar com o título, as duas equipes já estão garantidas na Série A do Campeonato Baiano do ano de 2023. A bola rolou ontem, Campeonato Brasileiro Série A, Curitiba 1, Cuiabá 0. Na Série B, Criciúma 2, CSA 1. Operário e Tombense empataram em 0-0. Na Série C, Paysandu e Figueirense 1-1. Mirassol 3, Confiança 1, Volta Redonda e Ipiranga empate em 1-1. Ou melhor, Volta Redonda bateu Ipiranga pelo placar de 2-1. É o placar do jogo Volta Redonda e Ipiranga. Para hoje, teremos um jogo no Campeonato Brasileiro Série B. Chapecoense enfrenta a equipe do Grêmio. São as informações esportivas da manhã.
Valeu, Edenildo Braga, rapaz. Edenildo é flamenguista, viu?
Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca.
Um abraço.
Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia.
Bom dia pra você, Denildo Braga. Amanhã tem mais Bola de Falar em abraço, mandar um abraço ao magnífico reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, né, seu repórter? Acabamos de receber aqui a lembrança, né? Lembrança cultural, viu? Dois presentes aqui pro Tropa de Elite. É, exemplares da Editus, editora, a editora da Universidade Estadual de Santa Cruz. Seu repórter, microfone está aberto aí para você.
Aí, recebendo o presente aqui do reitor, o Alexandre Fernandes, que está sempre parceiro nosso, e o livro Crônica da Capitania de São Jorge dos Ilhéus. É? Esse livro é super interessante. E eu não sabia que ele era tão volumoso assim, viu?
Eu ganhei o exemplar aqui do livro Economia, Sociedade e Paisagens da Capitania de Ilhéus, é da autoria do Marcelo Henrique Dias.
O Alexandre achou que você é muito econômico.
Não, esse livro trata-se de um estudo dos modos da história agrária das diferentes freguesias, né, que integravam o território da Capitania e comarca de Ilhéus no período colonial. Vou mergulhar aqui mais um pouquinho na história, eu sou amante da história, viu? Magnífico reitor, obrigado pelo presente, viu? E tenho certeza que a gente vai fazer um bom uso aqui. Afinal de contas, sempre é bom aprender mais.
O magnífico reitor Alexandre Fernandes é diferenciado, Escapita.
Verdade. Amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa.
Bola Dentro.
E vamos que vamos seguindo com a metralhadora da informação, hein? O povo quer falar!
Aqui o povo fala.
E o povo fala no Tropa. Vamos aos áudios, os primeiros áudios do dia de hoje, hein? Mande seu áudio também, quer ouvir você aqui no Tropa de Elite, 739-8829-1029.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Aqui é Marisete.
Marisete tá cochilando.
Eu queria saber das autoridades quando é que vai passar a máquina Sol e Mar, Santo Antônio. A estrada tá uma miséria danada. É buraco, é buraco, é buraco. Os ônibus não aguentam, os carros de passeio não aguentam. Como é que o povo, os turistas, vai até o Rio do Engenho para conhecer? Não tem condições. E o povo também quer escoar sua mercadoria, também não está tendo condições.
Verdade, Marisete.
Obrigado e um bom dia.
Bom dia para você, Marisete. Até mais.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Ei, motorista, rio que pobre, preto e branco, cuidado com a direção. Fala aí, motorista, eu quero parabenizar um dos motoristas aí de uma empresa aí. Acho que da Via Metro. O motorista é Renato. É igual o cabeludo lá, faz linha pro Rio do Engenho. É motorista nota mil. Bom dia, feliz quarta-feira pra nós.
Valeu, rapaz, que figura, viu?
É Renato.
É bom, né? Renato, olha aí, tem mais aqui.
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Quem fala é Marcos Braga, motorista de aplicativo. Quero dar aqui um alô pra essa galera massa aí do aplicativo de Nels. Pessoal do transporte alternativo. E vamos que vamos, meu povo. Marinho Santo, Robertinho, é um prazer ouvir vocês toda manhã.
Obrigado.
Todo dia pela manhã, a gente estamos aqui ouvindo você. Alô, Dinho Gás, um abraço aí pra Dinho Gás, viu?
Valeu,
figuraço. Esse homem maravilhoso, viu? Aí, que Deus precisa novamente que ele esteja aí no poder pra
Dinho
fazer alguma coisa.
Dinho é diferenciado. Valeu. É um abraço aí a todos os motoristas de aplicativo.
Gostei, adorei a lembrança dele, o nome do ex-vereador, ex-presidente da Câmara, o Dinho Gás.
Pois é. Antônio Melo de Vila Cachoeira também tá ligado com a gente. A Rosane da Conquista. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Moradores Alto Formoso estão pedindo socorro, né? E para que se conserte aqui a ladeira próximo ao Colégio Sapereira. Está difícil para os carros descerem e subir, né? Os carros derrapam por conta dos paralelos estarem desgastados. A rua Pedro Calmon, antiga rua. Você sabe, né, Mário? Rua das. O pessoal fala, né?
Rua,
isso mesmo.
Rua das Bostas.
Não tem jeito, né?
É porque o nome é
conhecida,
né? Como Rua das Bostas.
Meu Deus do céu. Pois é, Rua Pedro Calmon, viu, que dá acesso aí à ponte. Lomanto Júnior está intransitável para carros e pedestres devido aos buracos. Bom dia, que Jesus no comando sempre. Rosane, um abraço para você, né? Fazer esse apelo aqui ao secretário Átila Dócio. O secretário ontem mandou notícia, né, boa sobre a questão da ponte. Da ponte não, da ladeira, Rio Almada. O pessoal deve entrar em execução até sexta-feira. E a ladeira do Jacaré, seu repórter. O pessoal está, inclusive, está fechado, já fazendo a recuperação aí da ladeira. Inclusive, é importante acesso.
Ritmo acelerado ali. Tem que ser ritmo acelerado, porque muita gente... Eu fui na Companhia 68, tive que fazer um signal pelo fundo do abrigo São Vicente. Uma outra coisa, Scarpita, eu recebi umas fotos, uma denúncia. Morro de Pernambuco, tá um lixódromo. Inclusive as pessoas que o utilizam, que ganham dinheiro no Morro Pernambuco, que tem sua cabana, que tem seus bares lá dentro do espaço do Morro Pernambuco, joga coco, joga lixo. Ó, tá um lixódromo. Eu já comuniquei o fato ao secretário da Universidade Livre do Mar e da Mata, o Diego Messias.
Diego agora é secretário do Meio Ambiente.
Meio Ambiente. Para o Diego Messias dar uma checada lá.
Checar, pra poder ver. Eu acho que tem que fazer uma dobradinha aí, o Diego com o João Aquino e comunidade. É importante isso, a comunidade tem que participar. Fazer um mutirão grandão ali, seu repórter.
E antes do mutirão,
e conversar. E uma campanha sócio-educativa. Uma campanha
sócio-educativa com aqueles que, comerciantes que ali eles estão fazendo.
Exploram a área ali.
Explora a área do Morro Pernambuco e fazem dali um lixão, um lixódromo.
Pois é, recado tá dado aí. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Ele ontem se apresentou, foragido da justiça, o Tarcísio Aguiar, o caso Ranitla. A gente está tentando contato com a família da Ranitla, né, para ouvir essa notícia de ontem, seu repórter. É uma notícia que a gente fica meio que um tanto decepcionado, seria isso. Nós temos alguns questionamentos a fazer e daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes do caso Ranitla. Ontem ele se apresentou na Polícia Civil. Já está no presídio o advogado Ariston Cardoso e todos os detalhes a gente traz já já, viu?
Eu quero deixar bem claro, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, eu não conheço, não tenho nenhum vínculo, nunca nem vi o Tarcísio, não tenho procuração para defender a família da Ranitla, também não conheci a dentista que morreu atropelada. Quer dizer, não estava no local do acidente, não vi se o carro estava correndo ou não estava correndo, mas a gente tem nossa opinião, porque a gente ouviu muita gente e muita gente no momento do acidente, inclusive...
Testemunhas, né?
Eu estava no Cidadela e quando recebi o telefonema de pessoas que moram próximas, pessoas que moram no prédio em cima, de cima para baixo, visualizou o acidente, entendeu? Agora também nós temos aqui os nossos questionamentos.
Questionamentos. Daqui a pouquinho a gente vai fazer esses questionamentos aqui às autoridades. E, é claro, você não sai daí. Vamos para mais um giro. Nath Almeida está chamando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um giro regional. Já começo trazendo uma nota de esclarecimento da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Ibicaraí. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, vem oficialmente esclarecer e informar a população com vistas a desfazer qualquer equívoco ou pânico desinformado acerca da existência de suspeita de 2 casos de varíola do macaco em moradores de Ibicaraí. A secretaria informa que os casos estão sendo monitorados e que as amostras já foram encaminhadas ao LACEN, sem qualquer confirmação aí de contaminação até o momento. Assim, reafirmamos para a população sobre a desnecessidade de pânico, sobretudo em razão de que o serviço de saúde já tomou as medidas necessárias com isolamento domiciliar, orientação e demais protocolos recomendados pelos órgãos de proteção à saúde. Tá aí a nota de esclarecimento por parte da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Ibicaraí. Em Itajuípe, a Secretaria de Saúde realizou no último sábado, dia 23, um mutirão da saúde para atendimento da população em diversas especialidades. Além do atendimento clínico geral, foram realizadas consultas especializadas com o intuito de atender as demandas reprimidas dos encaminhamentos já recebidos pela regulação do município. As ações realizadas no mutirão do último sábado incluíram atendimento clínico geral, consultas e exames ECG com cardiologista, realização de ultrassonografias, atendimento em ginecologia com a realização do exame preventivo anual e multivacinação, que contemplou os adolescentes em primeira, segunda e terceira dose e também o público geral. Além da vacinação, foram feitas também as testagens para a Covid-19, para identificação aí dos novos casos de Covid-19 no município e também para identificação de caso das hepatites B e C, campanha que está sendo realizada durante todo o mês de julho, né, mês de conscientização aí e prevenção às hepatites virais. Por hoje é só, eu fico por aqui, mas volto amanhã trazendo muito mais informações aqui no Tropa de Elite. Segue com vocês Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Bom dia, um abraço pra você. Amanhã tem mais Nath Almeida aqui em nosso Giro Regional. Nós vamos pro intervalo já já. Vamos falar dessa confusão. Primeiro disso, ó, tem, confirmou o primeiro caso da varíola do macaco. Logo em seguida, a Secretaria de Saúde do Estado disse, não, ainda não tá confirmado, continua os dois casos como suspeito. Que confusão, viu, seu repórter? E é preocupante, né, a varíola do macaco. A gente fala já já aqui no programa. O que é que você traz ainda? Além desse, né, essa bomba de ontem, a apresentação aí do Tarcísio Aguiar, já está no presídio Ariston Cardoso, estava foragido da justiça, tem uma audiência de custódia hoje e a gente aqui tem um dever de defender a verdade. A verdade dos fatos tem que prevalecer, é compromisso do jornalismo sério e nós fazemos esse jornalismo sério.
Olha, o pau quebrou no Cururupi em mediações da Associação Atlética Baneb, uma briga envolvendo vizinhos, tudo por conta, sabe de quê? Da abertura de uma valeta, eu falo na volta.
Meu Deus do céu. 30 anos no ar, hein? Diz aí.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
Agora são 7 horas e 18 minutos, 7:18. Nós vamos, a partir de agora... a nossa posição como radialista, como advogado e como cidadão iliense. Primeiro, inicialmente, eu quero dizer que os principais pontos de qualquer carreira é o comprometimento para ser radialista e ter coragem de falar a verdade. E dizer que para um advogado comprometido, não existe qualquer tipo de obstáculo. E em todos os momentos da vida profissional, seja do advogado, ou seja do radialista, ou do motorista, seja lá o que for, o advogado tem acesso a uma grande quantidade de informações. É uma atividade que busca sempre a melhor performance em seu atendimento aos clientes e aos processos que os envolvem. Então, para dar conta de tudo isso, é preciso se comprometer com os objetivos, é manter esse comprometimento. Não quer dizer que ele, como advogado, será o melhor profissional, mas sim que está empenhado totalmente em buscar seu melhor. Ou buscar a verdade até certo ponto. Porque não adianta o advogado defender o bolso ou defender o errado. Aqui neste programa de hoje também vamos questionar o laudo que foi apresentado pelo Departamento de Polícia Técnica, pelo perito que veio, Eliels, que é de Salvador. Já levantamos tudo isto.
O perito que assinou o laudo, seu repórter, é o perito criminal João Francisco Monteiro Barragan.
Barragan, né? A gente não sabe até, a gente não sabe até que ponto estão por trás de tudo isto, deste acidente. Esse acidente que ceifou, tirou a vida de uma jovem. E que nós não estamos também aqui para acusar. Nós estamos aqui procurando a cada dia, a cada espaço neste programa, depois deste acidente com vítima fatal, falar a verdade. E é por isso que nós estamos aqui falando, procurando diferenciar de tudo.
Esse programa, o Tropa de Elite, é um programa diferente, tem que ser diferente. Aqui a gente tem que abrir espaço para quem foi vítima, seu repórter. Nós estamos tentando contato. Nesse exato momento, a família está na estrada, se deslocando de Eunápolis para Ilhéus. Tentamos contato ontem à noite com a mãe da Ranitla, né, a senhora Romênia. Essa nota de esclarecimento que está nas redes sociais, Justiça por Ranitla, a gente vai ler. Eu queria trazer a notícia, porque ontem o foragido da justiça, o Tarcísio, ele se apresentou com advogado e foi para o presídio. Está no presídio o advogado Edson Cardoso. Ele se apresentou, o Tarcísio atropelou, matou a cirurgiã dentista Ranitla, apresentou-se no dia, né, 2 dias depois, após o flagrante. Ele se apresentou, 2 advogados, prestou depoimento, saiu pela porta da frente. Logo depois foi decretada a prisão e aí não se localizou o Tarcísio para cumprir o mandado de prisão. Ontem ele se apresentou à Polícia Civil e no presídio o advogado Ariston Cardoso, ele já está desde ontem, se apresentou. Ele estava foragido desde dia 26 de junho.
Imaginamos que durante esse período que ficou foragido, ele deu tempo suficiente para se maquiar, para se organizar a defesa.
Ele hoje, dia 27, ele vai passar por uma audiência de custódia. Uma audiência de custódia está marcada para hoje. Agora, o que chamou mais atenção da gente, né, conforme o laudo daquela tarde que uma família foi destruída, eu não vou dizer que a dele também não, porque ele tem mãe, tem familiares que também estão passando, né, por momentos difíceis, as duas famílias, mas principalmente a família da Ranitla, uma jovem que tinha uma vida pela frente, e que foi atingida passando na faixa de pedestre, gente. O Brasil inteiro luta pela essa questão da segurança no trânsito. A Ranitla estava na faixa de pedestre. Um carro parou para a Ranitla passar, seu Marinho Santos.
Agora, estava, a velocidade dele foi detectada a quantos quilômetros?
Imagina
49.
Só. 49. Diz que ele estava a menos de 50, 40. Qualquer estudante... sabe medir uma velocidade para ver o impacto onde a Ranitla foi arremessada.
Alguns amigos dele já me confessaram: ó, o Tarcísio só anda de pé embaixo, só anda em alta velocidade. Você lembra do acidente?
De dezembro?
Com a moto ali em frente ao posto do Eduardo.
Justamente.
Na Avenida Itabuna?
Que não pode esquecer disso, não. Agora, eu tenho um questionamento para fazer aqui, seu repórter. O questionamento é o seguinte.
Faça.
Os parâmetros do laudo. Eu não tive acesso ao laudo. O laudo não foi ainda disponibilizado para a imprensa. Então, eu não li o laudo. Mas o laudo tem que informar o que foi periciado qual foi a metodologia utilizada e tem que ser bem descritivo de tudo para chegar à conclusão. Então, nós já estamos em contato com a família da Ranitla. É, a gente não pode esquecer também, Marinho Santos, de que eu ficava preocupado se foi o mesmo perito do caso da garota Tainá. Esse caso que aconteceu em 2016 aqui em Ilhéus, que também a gente tem aqui na nossa pauta. Tem que saber, Marinho Santos, e a gente já descobriu que não se trata do mesmo perito. Perito que tem costume de fazer laudos dando crimes como acidentes. Gente.
A perita do caso Tainá, em plena Avenida Soares Lopes, foi a perita Márcia.
Perita Márcia.
Que já está aposentada.
Então, eu fiquei preocupado porque imagina só. É, tem peritos que têm costume de fazer laudos dando crimes como acidentes. Agora eu vou aqui a nota de esclarecimento que está nas redes sociais do Justiça por Ranitla, informando a todos que estão acompanhando essa luta da família por justiça pelo homicídio da Ranitla. O senhor Tarcísio Romeiro Santiago está custodiado. Ele está no presídio, né?
Foi apresentado diretamente no presídio.
Então ele não ficou custodiado
na delegacia.
Ele foi direto para o presídio.
Tem que saber se está tendo privilégios para o Tarcísio no presídio.
Esse elemento aí que a gente usa como a custódia, então não foi utilizado. A custódia, ele já seguiu o presídio de Ariston Cardoso. Deve ter, está numa sala especial, tem aquele quartinho lá onde a turma que mexe com o dinheiro do povo lá, né? Os traquinos ficam, tem um quartinho especial no Ariston Cardoso. Agora o seguinte, o inquérito ainda precisa ser concluído, o indiciamento deve acontecer e a justiça tem que acolher a denúncia para então partirmos para um julgamento justo. Estrategicamente, através do seu advogado, Tarcísio já impetrou um novo pedido de liberdade provisória na comarca de Ilhéus, que nada tem a ver com o HC que está em tramitação no Tribunal de Justiça, já negado duas vezes, o habeas corpus. Né? O HC é o habeas corpus. Então a família está vindo para Ilhéus nesse exato momento, deve estar na estrada, né? Se deslocou de Onápolis, está na estrada justamente para acompanhar através do seu advogado. E a gente quer ouvir também, né, seu repórter? A gente viu aqui o acesso através das informações do advogado, do Tarcísio, dessa notícia do laudo. Parabenizar o Emílio Guzmão pela excelente matéria, inclusive um vídeo que foi disponibilizado mostrando que o carro estava em alta velocidade. O carro, depois do acidente, saiu. É bom deixar bem claro, será que esse perito de Salvador veio a Ilhéus? O carro foi colocado até à venda na OLX. A gente denunciou isso aí. Então a gente vai seguir acompanhando esse caso. Até sexta-feira a gente deve estar conversando com a mãe da Ranitla para obter mais informações e a gente vai seguir acompanhando esse caso, senhor repórter.
E dizendo que o comprometimento com nossa vida profissional como radialista, como repórter, faz com que tenhamos melhores habilidades e eficácia para buscar soluções para determinados tipos de reportagens que nós fazemos. Então, com essa atitude, nós mantemos a confiança dos nossos ouvintes, dos nossos anunciantes, e estamos trabalhando a rigor para mostrar a verdade, porque a defesa da verdade é aqui neste programa. Não Parabéns. Adianta, eu não estou no bolso de ninguém, de A, de B e de C, entendeu? Quem quiser fazer sua defesa, faça a defesa, porque todo o réu tem direito a um defensor, a uma defesa, né? Tem uns que defendem o bolso, mesmo defendendo o errado, mas eu não estou defendendo nem meu bolso e nem vou defender errado. Nós procuramos ser justos.
Justiça, né? E verdade. Aqui a notícia com credibilidade. São 7 horas mais 28 minutos, agora 7h28. Até as 8 para você no oferecimento da pomada especialista inimiga das dores. Supermercados Meira, Premoldados Guanabara, Banco Bom Sucesso 9, Mistura e Planeta Doces. Olha, você sabe, não confirma o caso da varíola dos macacos em Ilhéus. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia informou ontem à tarde que os casos suspeitos de varíola dos macacos em Ilhéus continuam ainda sob investigação. O órgão ressaltou que, após revisão dos laudos laboratoriais, constatou que todos os dois casos registrados, né, são de residentes em Salvador, e excluindo assim a confirmação inicial do caso do município de Ilhéus. Porque ficou aquele negócio, ó, um caso confirmado, o outro descartado. Aí ficou aquela confusão na cabeça do povo. Rapidamente, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia atualizou as informações e a gente também já passa aqui para você. Mas o caso continua ainda sendo investigado, os dois casos aqui em Ilhéus, hein?
Olha, Escarpeta, o sargento PM Gerson Mendes, presidente da APPM Ilhéus, sempre à disposição, ele diz, ó... A PPM abraçando todos os policiais militares. É o Gerson Mendes mandando aquele alô para você que é policial militar. O Deldato tá no sol e mar ligado no Tropa de Elite. Ele que mora embaixo e o Júnior de Shell mora em cima do Deldato.
Um abraço,
no apartamento,
Deldato,
de cima.
Legal.
O Paulo Aranha tá no bairro Hernani Sá, na UBS. E o Wagner Lima é o aniversariante
Wagner
do
Lima.
Dia de hoje.
Wagner Lima.
Ele que operou, né?
É o operador de áudio.
Tropa de Elite por muito tempo.
Operou Wagner Lima. Wagner Lima. Ele operou também pro compadre Zé Tiro Seco, viu? Durante um bom tempo.
Vai ter festa na Rua do Cano hoje.
Dedão de Wagner Lima, dedão, Wagner Lima, cada vez melhor, Wagner Lima, Wagner Lima. Dona Edilza, quer bolo, Wagner Lima? Um abraço pra você, Wagner Lima. Olha, amanhã tem promoção, a gente falou da festa, né? E já tem notícia boa pros ouvintes do Tropa de Elite. Amanhã a gente vai sortear uma casadinha aí pro Bye Bye São João. E sexta-feira tem mais uma casadinha. Nosso amigo João Bittencourt, é o Bye Bye São João. Quem é que vai tocar lá, seu repórter?
Bye Bye São João. Vai ter um duplex de cantores. Um é torcedor do Vitória, o outro torcia pro Vitória.
Diga o nome dos
e
cantores,
e agora é Bahia,
rapaz.
Itaçuci, torcedor do Vitória. E o cantor Quequeta, Quequeta, ex-Vitória, agora Bahia.
Pois é, amanhã então tem promoção aqui no Tropa de Elite. Pulseiras pra você curtir essa festa. O Bye Bye São João em grande estilo no sítio J Baliza com Itaçuci e Quequeta. Tem DJ e tem música de qualidade e o melhor, comidas típicas. E vai ter negócio no porco no rolete, rapaz.
Porco no rolete, meu, o porco Deus do Deus. João Bittencourt.
É, espetáculo.
Espetáculo.
Vamos no zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
A Verônica Bispo tá ligada com a gente lá em Castelo Novo. Tá pedindo bom dia pra ela e abraçando todos. Valeu, Verônica. Bom dia, meus irmãos. Sou Rogério de Ilhéus, mas moro em Petrópolis, Rio de Janeiro. Tô acompanhando vocês. Parabéns pelo programa. Joguem duro com a verdade. Olha ela, Marinho Santos, a menina lá de Sambaituba, não, de Aritaguá, rapaz. Que nossa quarta-feira seja abençoada, por Deus, sempre. A Fátima, que dá todo dia, ela dá um bom dia, Marinho Santos, Robertinho Capita, bom dia. A galera de Buerarema também ligado com a gente, o Maluquinho e o Bita Cabral, ligado no programa Tropa de Elite. Bom dia, Mário Santos e Escarpita. Olha, me chamo Adriele e vim falar sobre a escola do Japu, que vai fazer 6 meses e nada deles entregaram o colégio. Os alunos estão estudando na Associação do Japu. Uma vergonha, não tem banheiro, né? Tem que usar o do posto. E fala também sobre a merenda escolar que nunca chegou para os alunos. E também fala sobre o respeito dos professores que arriscam sua vida na estrada do Japu, né? Professora que só vem de ônibus. Tem professor que não tem carro, tem professor que não quer botar o carro na estrada, não é isso? Maristela Porto, bom dia, meninos. Bom dia, Maristela. Espirro da Barra, um abraço pra você. Sempre ligado com a gente, aquele lozão Espirro. Ponta do Ramo, Edna. Olha, gostaria de saber quando a prefeitura vai mandar o carro pra cortar as árvores daqui que estão dando contato no chão e o fio toca no pé, né? Rapaz, tá dando choque, é isso? Atenção aí, nosso amigo Jeová, setor de podas, Ponta do Ramo, Litoral Norte. Tem árvore aí que tá tocando no fio e tá dando choque no povo, viu, rapaz? Vamos pra Itabuna, né? Rapidamente, Manuel Messias chamando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Itabuna, que ontem deu adeus ao ex-prefeito Fernando Gomes, muita comoção. Tem um artigo muito legal do prefeito Augusto Castro no nosso site, programatropadeelite.com.br. O prefeito de Itabuna escreveu um artigo à despedida do líder político Fernando Gomes, hein? Manuel Messias, aquele abraço para você. Bom dia, bom dia, bom dia. Manuel Messias, venha com a informação aqui no Tropa. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem salgado delicioso por R$2, suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, Avenida Cinquentenário, esquina com canal embaixo do Hotel Dete. Vamos trazer as notícias, então, aqui de Itabuna. E sob forte comoção e aplausos, foi sepultado ontem pela manhã, aqui na cidade, o corpo do ex-prefeito e ex-deputado federal, Fernando Gomes. Familiares, amigos, políticos, servidores, eleitores e admiradores de Fernando Gomes prestaram as últimas homenagens, tanto no velório do Teatro Candiandória, até o momento do sepultamento no cemitério Campo Santo. O clima foi de muita tristeza e comoção e poucas vezes se viu o cemitério Campo Santo em Itabuna tão repleto de pessoas. No trajeto, populares saíram de suas casas para acenar e expressar sentimentos. Nas mediações do cemitério, funcionários e pacientes do hospital Calixto Mirdi apertavam-se nas janelas para filmar e registrar o triste momento. Houve muitos aplausos e cânticos em homenagem à memória do político. A viúva Sandra Nilma expressou a tristeza de perder o seu companheiro, mas lembrou que Fernando Gomes deixou sua marca em nosso município. No setor policial, meus amigos, Polícia Civil prende dupla com moto roubada. Policiais civis da 6ª Corpim e da Delegacia de Repreensão a Furtos e Roubos prenderam em caráter de flagrante dois indivíduos no centro de nossa cidade. A dupla praticava um assalto à mão armada em uma loja de artigos eletrônicos, mas o proprietário conseguiu acionar a polícia que passava pelo local. Um deles foi preso dentro da loja, o outro em uma motocicleta aguardando o comparsa para iniciar a fuga. Na ação policial, foram apreendidos uma pistola calibre 22 de fabricação argentina, um carregador de arma, 6 munições, uma mochila contendo 2 aparelhos celulares, um fone de ouvido e um relógio de pulso, além da motocicleta que tem restrição de roubo. A dupla e o material apreendido foram levados para o complexo policial de nossa cidade. Mais um atentado a pauladas é verificado aqui em Itabuna. O Wallace, também conhecido como Bozó, sofreu mais um atentado. Desta vez, o caso aconteceu no bairro Jardim Grapiona. Ele estava de moto e foi surpreendido por indivíduos que o atacaram. Um outro rapaz que estava com ele também foi atacado. Bozó sofreu algumas pauladas e murros. Já seu companheiro teve sorte e fugiu. Uma equipe do SAMU 92 levou Bozó até o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Ele já sofreu ao todo 7 atentados de vários tipos, sendo baleado, esfaqueado e vítima de pauladas. A maioria das tentativas ocorreu no bairro Califórnia. Meus amigos, no setor esportivo, a Federação Baiana de Futebol definiu a programação dos 2 jogos da final da Série B do Baiano entre o nosso Itabuna e a Jacobinense. O título da segundona começa a ser decidido no próximo domingo, a partir das 2h45 da tarde, no estádio Pedro Caetano. Em Piauí, mando de campo do Itabuna, acontece o primeiro jogo. Já a partida de volta, que vai definir o campeão da competição, será no domingo seguinte, dia 6 de agosto, também às 2h45 da tarde, no estádio José Rocha, casa do Jacobinense. Se houver empate, aí a decisão de título vai para as cobranças penais. É bom lembrar que, por chegarem à final, Itabuna e Jacobinense também já garantiram acesso à primeira divisão do futebol baiano ano que vem, ou seja, 2023. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgados deliciosos por R$2 e suco da fruta por apenas R$1. Rosilanches, Avenida Cinquentenária, esquina com o canal, embaixo do Hotel Dete, aqui em Itabuna. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tá na boca do povo. O Meira é barato todo dia.
Tomate ou pimentão quilo 2,79. Laranja ou tangerina quilo 1,79. Assim como osso ou chupa molho quilo 16,99. Xande fora ou patinho ou paulista quilo 29,99. Carne suína quilo 15,98. Salsicha hot dog Itali quilo 5,99. Toscana Beluno ou porreta quilo 11,99.
Comprar barato é no Meira.
Você vai viajar? Tá precisando de ônibus para fretamento? Vá com a Campo Verde e faça uma viagem segura e tranquila. E olha só, a Campo Verde informa que tem vans, micro-ônibus, ônibus urbano e rodoviário. Temos também passagens para Bom Jesus da Lapa com os melhores preços. Campo Verde, ligue agora 739-8176-6550 ou 739-8153-4381. Campo Verde.
Nossa, é da terra, é Velanes. Você sabia que nas drogarias Velanes tem sempre um farmacêutico para te atender? Disponíveis para fazer aferição de pressão, teste de glicemia, colocação de brincos e aplicação de medicamentos injetáveis. Consulte a disponibilidade na Velanes mais próxima. Drogarias Velanes. É nossa, é da terra, é Velanes.
Deixa eu dar um recado aqui da loja Planeta Doces. Planeta Doces, onde você encontra artigos de festas, embalagens e descartáveis, doces e produtos para confeitaria. Venha, faça-nos uma visita. Tem Planeta Doces no Nelson Costa, na Avenida Lotus, no Malhado, na Avenida Baitaba, Centro Calçadão e no Terminal de Ônibus. E são quatro lojas para melhor te servir. Preço, variedade e bom atendimento é na Planeta Doces. E atenção, você que tem lanchonete, padaria, mercearia, restaurante, bomboniere, se liga no Televendas Planeta Doces em 988050120. Olha o repeteco aí, 988050120. Planeta Doces é patrocinadora do Tropa, até às 8.
Tropa de Elite.
População de Uruçuca, fique atento aos dias e horários de coleta do lixo. A coleta em Serra Grande acontece às segundas, quartas, sextas e sábados. Já na sede, todos os dias, de segunda a sábado. Não coloque lixo aos domingos e feriados. Respeite o decreto em vigor e não corra o risco de ser multado. Colabore com a limpeza da nossa cidade. Prefeitura de Uruçuca, cuidando da nossa gente.
Para a luz do sol, energia solar, qualidade é tudo. Peça já seu orçamento pelo telefone 739-9955-1964. Você quer economizar? Adquira energia solar com a luz do sol, energia solar. Estimado cliente, a sua satisfação é o maior lucro para a luz do sol, energia solar. Telefone 739-9955-1964.
A Big Ótica está com uma promoção imperdível. Armação a preço único de R$ 49,90 na compra do seu óculos completo. E você ganha um óculos solar Big Ótica. Rua Jorge Amado, 49, no centro de Ilhéus. WhatsApp 981-89-9044.
Bahia Surrental, aluguel de equipamentos e máquinas. Bahia Surrental, plataformas elevatórias, elétricas, empilhadeiras e torres de iluminação. Bahia Surrental tem muito mais para você. Bobcat, betoneira, andaimes e escoras metálicas. Bahia Surrental, Avenida Itabuna, 1862, Loja 4. Telefone 3639-9400. Chama no WhatsApp 99856-7589. Bahia Surrental.
Vestibular online 2022.2 da Faculdade de Ilhéus e Faculdade Madre Thaís. Todos os cursos por R$ 99,90 de mensalidade no primeiro semestre. Você escolhe o curso que deseja e paga apenas R$ 99,90 no primeiro semestre. Consulte regulamento, válido para o segundo semestre de 2022. Não perca essa oportunidade de ingressar no ensino superior. Entre no site e saiba mais. Informações 2101-1740.
Chegou a hora de arrumar sua casa e a Líder da Construção dá uma força pra você. Pisos tipo A a partir de R$ 26,90 à vista, barrote por R$ 49,90 e telha Brasilite por R$ 22,90. Tudo isso com entrega rápida e grátis. Líder da Construção, Avenida Itabuna 836, Ilhéus.
GIK Sistemas de Segurança Eletrônica. São 28 anos liderando e fornecendo o melhor em equipamentos eletrônicos para a proteção do seu patrimônio. Temos tecnologia e segurança a seu favor, com assistência técnica especializada de domingo a domingo. Telefone 73-3634-2002.
A InforLaser é a número 1 em recarga de cartuchos para impressoras. Agora, a InforLaser também tem o maior estoque de suprimentos de informática da cidade. Tudo com a qualidade que você já conhece. InforLaser, 7 de setembro, Centro, 3634-3222 em Bels.
Eternizando seus momentos com emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamento.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99-64-1530.
Especialista em casamento.
Tairone Maia.
Tá precisando de dinheiro? Banco Bom Sucesso, empréstimo seguro com facilidade de pagamento. E atenção, você que recebe o LOAS e o BPC, meu amigo, minha amiga, o Banco Bom Sucesso continua liberando para você R$17 mil. Isso mesmo, você ouviu, hein? Recebe BPC, recebe LOAS, Banco Bom Sucesso. É o caminho certinho para você pegar R$17 mil. Vá até o Banco Bom Sucesso ali no calçadão Marquês de Paranaguá. Nossa equipe está te esperando, é a equipe Bom Sucesso. Fica em frente à Agência dos Correios no calçadão. Não precisa subir escada porque a loja fica no térreo, viu? Banco Bom Sucesso. Empréstimo seguro com facilidade de pagamento. Lembrando que você pode ligar agora mesmo aí 3633-3621 ou chamar o Banco Bom Sucesso no zap, viu? A equipe vai atender você. Chama o Banco Bom Sucesso no zap 99191-1861. Tá precisando de dinheiro? Banco Bom Sucesso. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
A Gainet é assim que se fala, é assim que se navega. Só a Gainet é do seu jeito. Assine agora e tenha conexão para todos os momentos. Com a Gainet você tem velocidade e conexão fibra ótica, atendimento 24 horas e um mundo de entretenimento e diversão para toda a família. Não aceite imitação. Curta a vida conectado com a Gainet. Assine agora a internet do seu jeito. Ligue 0800-000-9700 ou acesse o nosso site hnet.com.br.
Vamos com fibra.
Se você não faz amor diariamente, corre o risco de ter estresse, ansiedade, depressão. Não tem mais aquela disposição? Então você precisa melhorar a sua qualidade de vida usando um produto que é 100% natural da marca 9 Mistura. O 9 Mistura Texto, que veio para revolucionar a vida sexual. É um produto sublingual ionizado que vai direto para a corrente sanguínea. O 9 Mistura Texto é para o homem e para a mulher que deseja ter uma vida sexual satisfatória. E você encontra em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Vamos de volta, até às 8. O oferecimento é todo especial. É pomada especialista, inimiga das dores. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Supermercados Meira, tá na boca do povo. Faça suas compras economizando, hein? Vai pro Meira Supermercados. Tem sempre o Meira pertinho de você. Um abração aí a todos os colaboradores da Rede Meira. Banco Bom Sucesso, um abração aí às meninas, né? Tem um Gabriel também lá no Banco Bom Sucesso. Nosso querido Alex é o homem do Banco Bom Sucesso, rapaz. Até R$17 mil, você que recebe BPC ou LOAS, hein? Tem R$17 mil para você no Banco Bom Sucesso. 9 Mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. E também, Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus. Segue lá o Instagram da loja Planeta Doces. Tem cada live bacana aí, né? Para a turma que gosta de fazer uns doces, decoração de festas. Tem muitas dicas bacanas lá. Bom, seu repórter, a gente segue, né, até as 8 aqui com a metralhadora da informação. São 7:48 agora. Olha o sinalzinho, 7:48 na Bahia. Esse é o Tropa de Elite pela Rádio Gabriela FM, até as 8. Daqui a pouquinho tem o último giro regional com o Paulo José. Venha com a informação, seu repórter.
Olha, Escarpeta, o pau quebrou no Cururupi. Guarnição da Companhia 69, no comando da Sargento PM e Joelma, juntamente com os policiais, o soldado João Wagner e ainda o soldado PM Paulo Ricardo. Foram até o Cururupi. Sabe o que aconteceu, Oscar?
Conta aí pra gente.
O que aconteceu, meu amigo, uma vala foi aberta. Olha, isso era 9 horas 34 minutos.
Já tinha foram acionados. Tropa de elite, rapaz.
E aí o pau quebrou.
Briga de vizinho.
Briga de vizinho. Ocorrência policial de lesões corporais mútuas. E briga de vizinhos. Fato ocorrido em via pública, lá em frente à Associação Atlética Baneb. Rodovia Ilhéus Olivença, quilômetro 9, Cururupi. Rua Lourenço. No local foi constatado pela polícia que a circunstância do fato, agressão, aconteceram quando o casal de moradores, Eliano Costa Lima e Maria de Lourdes Silva Lima, eles iniciaram um procedimento de abertura de uma valeta e daí o bicho pegou, viu, Scarpe? Valeta na pista de rolamento da via pública.
Que situação, rapaz. Agora imagina só, briga de vizinho por causa de uma valeta. Vai parar na popó, seu repórter. Vai ficar frente a frente com quem aí?
Aí a Renilda Silva Santos questionou. Ela disse que não achou certo essa vala ser aberta. Buscou legitimidade para defender o direito de impedir o desdobramento. Aí o pau quebrou, lesões físicas recíprocas. Todo mundo saiu lesionado e esse fato foi parar na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. A autoridade policial, o delegado, vai intimar, chegando, ouviu todo mundo liberado e todo mundo deve responder por isso aí, viu, Scarpe?
Que coisa. Bom, vamos nessa, vamos com a metralhadora da informação. Agora, última passadinha no WhatsApp. No WhatsApp da Gabi, no WhatsApp da Gabi. Eita, viu? Olha a turma que tá mandando áudio aqui pra gente, né? A turma que tá mandando áudio, né? Tem mais um áudio aqui, né? A Cauã, né? Tem dois áudios aqui pra gente passar. A turma que tá aí mandando áudio pra gente aqui no nosso Super Tropa de Elite, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos lá, os últimos aqui.
Bom dia, Marion Sandy e Robertinho Escafeta. Eu queria saber a informação de vocês, é criança de Nossa Senhora da Vitória. Com quem eu falo pra gente arrumar uma coletora de lixo que nós estamos precisando aqui pra rua Beira Rio, do Nossa Senhora da Vitória?
Rua Beira Rio.
É um prazer falar com vocês.
Um abraço.
Sou ouvinte do seu programa.
Prazer todo nosso, viu? Um abração pra senhora aí. Vamos encaminhar. Atenção, secretário João Aquino, vê com o pessoal da FG, né? Pra viabilizar essa caça coletora aí. Vamos ouvir agora ele, blogueiro, nosso querido Emílio Guzmão, seu repórter, ligado também com a gente.
Bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos, ouvintes da Gabriela FM. Meus amigos, vejam bem, a matéria do blog do Guzmão deixa claro que a velocidade que o perito conseguiu apurar diz respeito ao momento da colisão. Esse laudo não diz respeito à velocidade que ele imprimiu após sair da cabana Guarani. Nós tentamos ouvir os advogados da família para que eles contestassem o laudo. Ouvimos o Matia, entendeu? Nós fizemos uma matéria imparcial, isenta. Agora, o laudo existe. O laudo chegou às nossas mãos e nós não disponibilizamos para os nossos leitores porque ele tem imagens impactantes e não é justo, não é correto fazer isso com a memória de Ranitla e também temos que respeitar a dor da família. Então eu peço, né, aos amigos ouvintes, aos leitores, que leiam lá que está tudo lá, né? Tá no texto. A velocidade que nós divulgamos, que está no laudo, diz respeito ao momento do impacto. A velocidade que ele imprimiu antes, o laudo não investigou isso.
Aí, bacana, esclarecimento, né, repórter? Emílio Guzmão trouxe essa matéria com exclusividade ontem à tarde sobre esse laudo da velocidade.
Entendi. Quando do impacto, o carro já estava freado, ou freando já, e reduziu a velocidade, já estava, né?
Pois
o cara pisou no freio já.
Um abração aí, Emílio Guzmão.
No momento do impacto, do atropelo.
A gente segue acompanhando esse caso, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, meu nome é Leda, sou ouvinte, amo vocês. Ô, Leda, um abraço pra você. Você fala de onde, Leda? Um alôzão aí pra Sônia do Alto do Coqueiro, um abraço, Sônia Fubuia, Ziza da Girassol, Sandra, todo mundo. A Valdirene é do Alto do Cacau, né? Alto do Cacau, um abraço pra você. Valdirene. Valdirene é a mãe de quem, seu repórter? É a mãe do cabeleireiro,
ela,
né?
Ela criava uma netinha.
Não, é outra aqui. Valdirene. Alto do Cacau.
Ali na Valdeci, né?
É, lá é Valdeci, seu repórter. É mãe daquele rapaz. Vem ver aqui essa mensagem. Vem ver que você vai ver. Vem cá rapidinho
aqui. Agora pra poder ver.
É, mas programa ao vivo é assim. É porque ela insiste aqui em falar isso, viu? Aqui que ela dá bom dia, ó. Olha, bom dia, bom dia.
De novo.
É mãe de uma criança de 11 anos, está precisando marcar uma consulta para cardiologista pediátrico urgente. Um abraço. Olha, Marinho Santos Escarpita, manda alusão para a galera de Maria Japa, Elizabeth Solimar, um abraço para você, Elizabeth. Joilma também curtindo a gente lá no Nossa Senhora da Vitória. Bom, vamos seguindo, né? Já o Paulo José está trazendo aí a sua última participação no Giro Regional, né? O Giro Regional.
Paulo!
Já a gente chama ele, viu, seu repórter. O que é que você tem de última hora aí para a gente fechar? Dá tempo ainda?
Só um recado para o ouvinte que ela ouviu. Todo dia falar.
Para com
Marinho
isso.
Santos e Robertinho Escarpita.
Pronto, já falou. Né? Dos destaques
erro,
aqui,
né?
Do nosso site, tem essa da audiência do lixão. O vereador Augustão promove audiência pública para tratar do fim do lixão municipal. Tem mais de um crime de homicídio registrado no município de Ilhéus. É entrega aí do campo de futebol lá no Salobrinho também. Caso Ranitla, Tarcísio se apresenta à Polícia Civil em Ilhéus e já está no presídio. E a Secretaria de Saúde não confirma casos da varíola do macaco em Ilhéus. Olha o macaco.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José vem chegando.
Paulo.
Quarta-feira, 27 de julho, vamos com o nosso giro de notícias, informações, atualizações de momento direto de Camacan para o Tropa de Elite na Gabriela FM em Ilhéus, programa líder em audiência no comando de Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Após um dia inteiro de julgamento, sai a sentença do tio que matou o sobrinho. Durante toda esta terça-feira, 26 de julho, aconteceu no Fórum de Tarantim o julgamento de Edivaldo Júnior, acusado de matar o próprio sobrinho no dia 20 de fevereiro do ano de 2021, na cidade de Tarantim, no médio sudoeste baiano. Na época, o jovem Emerson Marinho, de 22 anos, foi baleado no bairro Nova Esperança. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital regional, mas não resistiu e faleceu. Na tarde desta terça-feira, Edivaldo foi condenado em júri popular a 16 anos e 6 meses de prisão. Mulher é baleada por PM. Olha, o policial militar de 31 anos que baleou a ex-namorada durante uma briga generalizada ocorrida em um rancho no bairro Colonial em Eunápolis, isso no último domingo, tinha intenção de atingir o atual namorado da vítima. A mulher, de 27 anos, disse que o soldado da PM mirou a arma em direção ao rapaz, que estava de costas. Foi nesse momento que os outros frequentadores do local conseguiram segurar o agressor e desviar os tiros, sendo que um deles atingiu a perna da mulher. A vítima foi medicada no hospital e já recebeu alta. Ela disse que foi casada com o agressor por um ano e o relacionamento terminou em dezembro de 2021. Aí no domingo, por volta das 5 da tarde, ela e o atual namorado estavam em um bar que fica em um rancho, juntamente com outros amigos, quando o policial militar chegou. No local havia familiares, inclusive crianças e bebês. Como não havia sido convidado, uma amiga da vítima pediu que o soldado fosse embora, mas ele se recusou a sair e insistiu que queria falar com a ex-namorada. A discussão, que resultou na briga generalizada, começou quando alguns frequentadores, amigos da vítima, não deixaram o policial apostar no jogo de sinuca. Em depoimento, a polícia, o rapaz que seria alvo dos tiros, disse que o policial militar agiu motivado por ciúmes, pois achou que ele fosse o namorado da vítima. Ainda segundo o jovem, o agressor deu o primeiro tiro para o chão e depois fez outros 3 disparos, um dos quais acabou atingindo a perna da mulher. Os amigos da vítima conseguiram tomar a arma do soldado e o amarraram até a chegada da polícia. E já teve a audiência de custódia, viu? O PM foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e está custodiado na Companhia Independente da Polícia em Anápolis, onde é lotado. E hoje ele irá ainda responder e seguirá respondendo por este crime, por este caso aí. A polícia promete apurar com o máximo de rigor. E por último, a prefeita de Pau Brasil, Bárbara Suzete Babi de Prado, declara apoio ao pré-candidato ACM Neto. Olha, Babi de Prado e Xepa Ribeiro são mais 2 gestores que deixaram a base governista e se juntam aos pré-candidatos a governador e ao Senado. O pré-candidato a governador ACM Neto do União Brasil e o pré-candidato a senador Cacá Leão do PP receberam o apoio de mais 2 prefeitos que estavam ligados à base governista. Babi de Prado, do PSD, prefeita de Pau Brasil, ela disse que tinha que tomar essa decisão, explicando que decidiu romper com a base governista porque Pau Brasil não teve realizadas algumas promessas. Abre aspas, o governador esteve lá em 2019, prometeu asfaltar 3 quilômetros da cidade e também prometeu construir uma ponte que ligaria Potiraguá à nossa cidade. Não fizeram absolutamente nada e isso deixou a população muito insatisfeita. Fecha aspas. Além dela, 3 vereadores do PSD da cidade e um filiado ao PL anunciaram apoio a Neto e Cacá. Babi Prado está em seu segundo mandato na cidade, tendo vencido as eleições de 2020 com 49,58% dos votos. É, portanto, uma importante liderança do sul da Bahia. A gente segue acompanhando esses desdobramentos e poderemos trazer mais detalhes em outras edições. Paulo José, direto de Camacan para o Tropa de Elite, um abração, na Gabriela FM, valeu. Em Ilhéus.
Saúde e paz pra você, amanhã você volta, rapaz, em mais um giro regional com a gente.
Paulo!
Figuraça, falar em eleições 2022, a gente tá terminando de formatar aí o nosso Instagram, programa Tropa de Elite. Vamos entrevistar muitos candidatos a deputado federal e a deputada estadual, ligados com a nossa cidade, ligados com a nossa região, né, seu Marinho? E amanhã tem promoção Bye Bye São João, a festa massa lá no sítio J Baliza, com Itaçuci Quequeta.
Entrevista com o capitão comandante do 2º Pelotão, Teotônio Vilela, capitão Zacarias, ao vivo aqui no Tropa de Elite, abraçando Gilberto Corretor, no Sol e Mar, a vizinho de Deodato e de Júnior de Shell.
Acabou
o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, e Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados. As opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Carpita.
Um show de rádio.
Eu vou pegar essa carona com você, seu repórter Marinho Santos. Amanhã a gente se encontra bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial da pomada especialista Inimiga das Dores, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e também Planeta Doces. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanha de quarta-feira aqui na Gabi. Perdeu tropa, fica triste não. Nosso podcast daqui a pouquinho liberado e a nossa live também no Facebook. Até amanhã, hein? Saúde, paz, alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.